No chamada geral, nós estamos recebendo agora membros da comissão organizadora dos festejos da padroeira do município, Imaculado Coração de Maria, e também está conosco o pároco da nossa cidade, Padre Valmor Burger, com quem nós vamos conversar a partir deste momento sobre os preparativos para este grandioso evento religioso da nossa cidade, que já terá início de lançamento, já vai ser lançado neste fim de semana. Padre, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no chamada geral.
Bom dia a você que nos acompanha, bom dia Aline, o Ari, o Antônio aqui e a comissão organizadora da festa da 69ª, né? O ano que vem será a 60ª. Então, estamos aqui para lembrar dessa festa tão importante, a nossa padroeira, que começa, já está sendo organizada, e agora já estamos na programação, já que começa agora final de semana com o lançamento da rifa, que será juntamente com após o jantar, no momento do jantar, que vão ter um jantar aqui no salão paroquial. E então queremos convidar você para participar, e agora também logo na semana seguinte, dia 19, vamos ter também a primeira novena em preparação à festa, que será no bairro Sumaré, sábado à noite, às 19 horas, com a missa, e depois a novena, né, junto com a missa.
Bom, conosco também está o presidente da festa, o Hamilton Benedetti, nosso popular amigo Fio, o Everton Fontanella, que é o vice-presidente, e ainda o Carlos Alberto Cardoso, que faz parte também da comissão, como...
Ele é o assessor de imprensa.
Assessor? Tá bom. Bom dia, Hamilton, prazer também conversar com você, como presidente da festa, né?
Bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Peço licença para entrar nesse espaço aqui, para explicar um pouco como a gente está organizando desde setembro de 2015. A gente vem se reunindo, trabalhando, a gente foi escolhido para fazer parte dessa comissão, eu como presidente, o Everton vice, tem mais o Jairson Nascimento também, que é o vice, segundo vice, e a gente está trabalhando isso aí, todo mundo está se empenhando para organizar. E a gente já vai ter, como o Antônio já frisou, a gente vai ter o primeiro evento, que seria dia 12, sábado, após a missa, um jantar. Depois a gente detalha melhor esse evento.
Exatamente. Everton, também é um prazer ouvi-lo aqui no Chamada Geral. Bom dia.
Bom dia, Antônio, bom dia, Aline, bom dia, Suari, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Vamos falar um pouquinho dos preparos referente à festa da padroeira, o início dos trabalhos e dos eventos que vão nortear e antecipar a festa da padroeira. Final de semana, então, a gente tem o jantar realmente de lançamento da rifa e o início dos movimentos que começam a envolver a comunidade junto aos festejos da festa da padroeira. A gente vai ter um jantar com a paeja, que vai ser servido após a missa, uma paeja do chefe Mota, uma pessoa muito bem conceituada nesse prato, onde a gente espera receber a população lauromilense de braços abertos para apresentar também para a população como será o passar das festividades daqui até realmente a festa da padroeira. Depois disso, então, no outro final de semana, dia 19, começam as novenas. Serão 8 bairros. O primeiro bairro, então, é o Sumaré, com a missa da novena, e depois galinhas, roletas de bolos, e a comunidade preparou uma bela novena lá para receber toda a população.
Também... Deixa eu trazer o bom dia do Betinho ali. Isso, também.
Exatamente, o Carlos Alberto Cardoso, popular Betinho, conosco também.
Ele está feliz porque disse que hoje é dia do sogro.
Bom dia, Betinho. Bom dia, senhor Ari, bom dia ao padre e ao pessoal aqui presente. A gente faz parte da comissão da festa, né? Não é a primeira vez que a gente está nessa luta. Eu que sou morador lá da comunidade do Baú Branco, já fui presidente 3 vezes da festa Santa Bárbara, e achando que vinha para Lourmila ia ter um sossego, mas como aqui a gente tem muitos amigos e a gente é convidado, como a gente é o assador oficial de assar frangos, que é eu e o Jairo e tinha o falecido índio, mas uma pessoa maravilhosa que nos deixou, mas a vida continua, a gente está na luta. Então eu prometi para o Fio que não ia deixar a comissão na mão, porque a gente também está cansado, mas a gente está na luta. Enquanto a gente tiver saúde e que Deus proteja a gente vai dar conta do recado, e com certeza vai ser uma grande festa.
Bom, nós temos aí dentro da programação FIO, o que que é o, o que que tem programado de início?
Oh, senhoria, todos presentes, aos ouvintes, a gente tem alguns eventos já assim, ó, organizado, discutido em reunião, várias reuniões que fizemos, e assim, o primeiro evento seria esse jantar. Jantar dia 12, que seria uma paeja. A gente, por que escolheu a paeja? Porque é um prato mais leve, não é assim, não seria, poderia ser polenta com galinha, poderia ser feijoada e tal, mas foi discutido bastante em reunião e todo mundo acordou em nós fazer a paeja. O ingresso, a gente também discutiu o valor, não é um ingresso caro, seria um buffet, R$20 o ingresso, é bem acessível. A gente está vendendo, a gente está até pedindo a colaboração de todos, que tem ingresso para vender ainda, e se alguém puder, até poderia fazer até uma homenagem às mulheres, porque já que foi uma semana da mulher, trazer a esposa para vir jantar no sábado à noite, aproveitar o espaço. De uma maneira ou de outra, sábado à noite, depois da missa, todo mundo pode convidar a esposa, ou a família, ou o pai, ou a própria mãe para fazer essa homenagem. A gente vai estar bem organizado, o espaço é bom, é aqui no salão de festa, é bem aconchegante, é tranquilo. Não vai ter barulho, quem quiser vir jantar e conversar com os amigos, vai ser tranquilo.
É neste sábado?
Neste sábado, é após a missa. A missa termina em torno de 8h15 ali, a gente não vai fazer muito tarde, também foi discutido, organizado, para não fazer uma janta muito tarde. Seria o máximo 9h, 8h30, a gente já vai procurar servir, porque vem pessoas com uma certa idade e procuram jantar.
E vão vendo ingressos na hora, Fio, ou somente antecipadamente?
Não. Tem ingresso também, vender na hora também. A gente vai reservar alguns espaços, porque a gente tem que passar para o organizador da paeja, que é o chefe mote de Criciúma, até para ele ter noção de quantidade de pessoas. A gente tem um espaço aí para em torno de 500 pessoas, mas a gente vai ter na hora também para vender.
Então, de uma paeja para 500 pessoas é grande, né?
É grande.
Certamente.
É.
Mas é gostosa. Pois é. Eu não sei, o Ximbica participou da festa do ano passado e para essa. Ximbica, o que é nova da anterior para essa?
Senhorinho, o maior desafio da nossa turma é manter a qualidade da festa que se teve o ano passado. E o atendimento ao público foi feito o ano passado. A gente está buscando algumas soluções junto com o restante da comissão para manter uma festa com qualidade, né, com bastante atração que envolva a população e com, em função de toda a situação econômica que o país vem passando, a gente está tentando diminuir o custo para quem vai participar da festa o máximo possível, com os ingressos de parque, a própria alimentação, bebidas, enfim, tudo que vai envolver a festa, a gente procurou diminuir o máximo os custos. A rifa, a gente trabalhou em cima da rifa, se discutiu em talvez aumentar o valor da rifa e aumentar número, isso e aquilo. A gente foi consenso com toda a diretoria e com toda a comissão de que não seria aumentado o valor da rifa. A gente manteve o valor. E que a gente não tem conhecimento e tem entendimento, senhora, que esse ano está um ano complicado para todo mundo. Muita gente, às vezes, compra um bilhetinho de rifa para ajudar a igreja da forma que pode. Aquele dinheirinho que ele comprou, aquele bilhete, talvez, foi a reserva de 2-3 meses que ele fez para investir naquilo ali, para poder ajudar da forma que ele consegue. E se a gente explorar mais do que deve, ou explorar de uma forma em querer obter muito lucro para a festa, essa pessoa talvez não vai poder colaborar e ela se sinta, porque, porra, era o dinheirinho que eu tinha que eu queria ajudar e não consigo, porque a comissão, de certa forma, quis explorar de uma forma grandiosa e tirou da população esse direito de participação. A gente não quer isso, a gente quer realmente uma população junta com a festa, junta com a comissão, junta com a igreja, que venha participar, que o nosso objetivo, o objetivo da comissão da festa, da padroeira desse ano, é trazer o jovem para a igreja, é trazer as pessoas de mais idade também, é envolver de fato a comunidade junto à igreja.
Bom, deixa eu aproveitar aqui e liberar o nosso pároco, o padre Valmor Berger, que tem compromisso daqui a pouquinho. Padre Valmor, questão religiosa da festa. A gente fala muito em atrações, né? A questão das atividades sociais da festa, recreativas. E a questão religiosa, né? Como é que o senhor, como pároco do município, né, com sua equipe, está preparando, né, os eventos espirituais para esse evento tão importante do nosso município, que é a festa da padroeira da nossa cidade?
Na parte religiosa tem uma pessoa responsável, que é o Paulo César, né, que é responsável juntamente com a liturgia da comunidade matriz. Então estão sendo também, já estão fazendo os contatos, definindo já também, convidando talvez, né, bispo, padres e fora também para ajudar nas celebrações, especialmente no tríduo ali, na véspera da festa, nas novenas. Então já estão vendo as possibilidades e também a ideia da comissão, e nós também estamos aí achando que isso é muito importante, é envolver as CAEPs de todas as comunidades. É uma novidade, né? Então, envolver. Estamos pensando também a transladação da imagem na véspera da festa, sair de uma comunidade. Então, sair de uma comunidade, né, e que os CAEPs todos também chegassem no consenso, que fosse de uma comunidade que todos achassem, olha, essa comunidade é melhor, que possa representar mais e trazer e de fato reunir mais pessoas. Então, para ter uma trasladação boa na véspera da festa. Então, tem coisa ainda que não está bem definida, mas agora, logo mais, nas próximas reuniões, vai ser definido certinho com relação à trasladação, com relação à parte religiosa. Mas, assim, a grosso modo, já tá, o esqueleto está pronto. Mas só falta preencher o jeito que será feito, a maneira. Talvez isso aí vai ser ainda, sofrer algumas alterações ainda. Então, a gente não pode dizer como vai ser tal. Vai ser mais nos próximos meses. A gente vai ter definido certinho a questão litúrgica, a questão da animação, da liturgia, com relação aos cantos e tudo mais. Mas, assim, ó, é como já foi colocado. Nós queremos fazer tudo para envolver mais pessoas que talvez não participaram no ano anterior, que sintam-se envolvidos, e especialmente das comunidades. A nossa preocupação é sempre envolver as pessoas da comunidade, que nem sempre participam, né? Aquelas pessoas, às vezes sobra, a gente sabe, para as lideranças virem. É o CAEP e não vem mais ninguém. Então, que as pessoas sintam atraídas, tenham uma vontade de participar dessa festa padroeira, que o ano passado foi muito bonita, muito boa, envolveu bastante pessoas, na véspera especialmente, no dia também. Então, e o ano que vem será 70 anos de paróquia. Estaremos completando 70 anos de paróquia o próximo ano, e este ano são 69 anos de paróquia. Então é muito importante também nós já pensarmos o ano que vem, já estamos assim pensando no próximo ano, como vamos fazer essa festa, ser uma festa também bastante envolvente, e este ano também já ser uma preparação para aquela do próximo ano, que também queremos fazer uma festa bonita em homenagem à nossa mãe Maria, através do Imaculado Coração de Maria. Então, eu estou me despedindo aqui, estou saindo agora, porque eu estou indo para o Guatá. Então, quero desejar a você um bom dia e venha participar agora, já o sábado próximo agora, da missa, e após a missa tem um jantar no Salão Paroquial e o lançamento da festa Imaculado Coração de Maria.
Muito bem, obrigado aí ao Padre Valmor participando aqui com a gente. Ele tem compromisso já agendado, né? Então nós agradecemos a presença dele aqui. Vamos continuar aqui com o pessoal que está aqui nos estúdios, né? Está ainda por aqui também os demais membros aqui da comissão. Eu quero voltar aqui com o pessoal da comissão. O ano passado e ao longo dos tempos, o pessoal vinha reclamando das instalações do salão, que não são adequadas para um momento quando trata-se de uma festa como da padroeira. E estavam tratando das reformas. Como é que está o encaminhamento?
Senhora e a senhora, todos aqui presentes, os ouvintes, está sendo feita uma reforma, assim, até tenho acompanhado, já fui várias vezes ali, a Yara, que está na presidência da CAEP, foi feito todo um trabalho de reforma na cozinha, já praticamente pronto, até ontem eu e o Everton estivemos ali. Falta colocar algumas peças, mas com certeza vai já estar bem adiantado. Faltam mais alguns detalhes no salão, que é por exigência do Corpo de Bombeiros, segurança, mas vai ser concluído. Quem quiser verificar ali, a parte cozinha está bem organizada.
Bom, para o Betinho, que é churrasqueiro aí, o homem que trata aí de assar galinha, é o período, fica mais tempo nas festas lá dentro, né? Fica a noite toda praticamente. As instalações mudaram? Agradou o Betinho?
Senhorinho, na verdade eu estive ali ontem, a Yara até me convidou para para dar uma olhadinha como é que ficou o ambiente. Um ambiente muito agradável, uma cozinha de primeiro mundo, pode-se dizer. É, tenho certeza que a parte de higiene melhorou 90%. E aonde também a gente assava galinha era uma parte, uma salinha muito apertada, hoje já está bem modernizada, com bastante janelas, portas. Isso que é importante, porque na época de assar o frango ali é muito quente. Então, com certeza, ficou um ambiente muito bom. A gente passa a maior parte durante a festa, durante o dia, na sexta-feira, ali assando frango, né? E aquilo ali era muito quente. Então, está de parabéns ao CAEP por ter feito essa reforma na parte da cozinha. E, com certeza, se ele estiver à frente, com certeza eles também vão dar uma olhada nesse barracão, nesse barraco da festa, que também é muito quente, em época de festa é terrível a gente parar ali, mas eu tenho certeza que eles vão dar volta. E quanto aos frangos, a gente está aí nessa luta e a gente vai continuar, né? Enquanto a gente tiver vida e saúde, a gente está aí.
Beleza, então. E o Betinho hoje está contente, já disse, né? Ele estava registrando aqui que é dia do sogro.
Eu ainda, graças a Deus, ainda tenho meu sogro, então quero até dar uns parabéns para ele, que é uma pessoa que passou muito trabalho e agora está com bastante saúde e com certeza vai estar muito tempo junto com nós, uma pessoa também da igreja.
Ele está feliz porque o time dele ganhou ontem, o Palmeiras. vamos falar um pouco mais aí deste evento importante que vai acontecer neste sábado. A Paeja Jantar, que marca, né, o lançamento da festa da padroeira. São 69 anos de festa da padroeira do Imaculado Coração de Maria aqui em Lauro Miller. E o sábado promete muito após a missa aqui na Matriz. E Everton, a expectativa de vocês, né? A gente sabe que para fazer evento hoje em dia, né, numa época que a gente está vivendo aí dessa bendita crise, né, não é fácil fazer evento, porque tem que se preocupar em fazer um evento que não traga prejuízos, porque senão já pensou, tem que tirar do bolso para pagar a despesa do evento já de início, né? Então, como é que está, né, por parte de vocês? Vocês estão apreensivos, estão tranquilos? A venda de ingressos já está boa? Já dá para dizer que não, o evento, nós vamos ter sucesso no evento? Como é que está essa questão?
Então, Antônio, uma das maiores preocupações da comissão foi realmente no tocante a preços, fazer um preço que todo mundo pudesse participar e que a gente também não tenha prejuízo com o evento. A gente trabalhou num preço de R$20 o ingresso para uma paeja de carne brancas. É um valor não tão alto e não tão baixo. A gente teve a colaboração do chefe Mota também na formulação desse preço. Sem a colaboração dele, a gente não conseguiria vender o ingresso a um preço acessível como está sendo. Terá durante o evento também um som ambiente, uma animação que será feita pelo cheiro, somzinho dos anos 80. A gente se preocupou muito em fazer um negócio em função da quaresma, para não fazer um negócio tão fora do respeito que a comunidade, que a religião traz a guardar a quaresma. Então, será um sonzinho ambiente, um lugar. A gente se preocupou em fazer um lugar confortável e aconchegante para as pessoas que ali estiverem. Então, acredito que vai ser um ambiente bem gostoso, uma comida saborosa, com pessoas que estão confirmadas já. Pessoas muito boas, assim, de conversa, de participação social junto à comunidade. Pessoas que ajudam bastante a comunidade, que ajudam bastante a igreja. Então, acredito que vai ser bem legal. Quanto às estruturas do barraco ali, do salão de festas, não cabe a nós também da comissão da festa, senhor Ari, ser responsável pela parte de infraestrutura. Isso é parte do CAEP que se envolve. Eles estão entregando a estrutura para a gente. Teve a reforma da cozinha.
Mas veio dentro daquilo que vocês queriam, mais ou menos?
A gente esteve olhando ontem, se enquadrou dentro das exigências que a Vigilância Sanitária fez, dentro das exigências necessárias. E a gente sabe que é uma estrutura que precisa ser renovada, né, senhor Ari? Está sendo feito dentro do possível. O ideal, no meu ver, isso é questão de opinião de cada um, seria construir novo, mas realmente na situação que a gente está e no tempo que a gente se encontra de economia, a gente volta a dizer que tem que se respeitar o tempo e tem que dar uma seguradinha. Eu acho que agora também não é hora de investir tanto dinheiro, mesmo tendo dinheiro em caixa, mas eu acho que é bom dar uma seguradinha. Seria bom a gente poder usar uma estrutura nova. Era a nossa vontade, mas vamos tocar com o que tem, cabendo bom, dentro das liberações.
O Hamilton, nosso amigo Phil, presidente da festa, daqui até a festa nós temos 5 meses pela frente. Vocês agora fazem o lançamento da festa oficial neste sábado e a partir da semana que vem já iniciam as novenas em preparação à festa. Além destes dois eventos, o jantar de lançamento da festa e as novenas daqui até a festa, vocês têm algum outro pensamento, algum outro evento em mente?
Antônio, Sari, Aline, a gente, por enquanto, a gente está se organizando ao jantar, as 8 novenas terão, tem algumas novidades nas novenas, até a gente tem, pode até adiantar esse evento que tu falou, tem alguns eventos. Praticamente 2 novidades. Que foram relacionadas aos padrinhos da novena. A gente não mais se ateve a escolher um padrinho por novena. A gente, em reunião, tudo é definido em reunião, a gente escolheu 5 casais. E esses 5 casais é que vão homenagear uma pessoa do setor deles, do bairro. Então, cabe a ele, não caberia à comissão da festa determinar quem é melhor naquele bairro. Então, a gente foi escolher 5, 6 casais, até em casos foi 7 casais. Eles vão se reunir, já estão bem organizados, e eles vão homenagear um padrinho da fé, da novena deles. Então, cabe a eles essa responsabilidade e a gente não deu opinião, a gente deixou livre, bem democrático para eles escolher entre eles, tanto o bairro Sumaré, Santa Bárbara, o Cairu e os demais. A outra assim, novidade que a gente tem, que deu certo o ano passado, que já é na novena do centro, que daí seria, a gente precisa reforçar, mas seria o dia do caminhoneiro e do agricultor, certo? Então a gente vai fazer um evento, o ano passado a gente já fez, veio o padre Seron até fazer a bênção dos caminhões, do carro, todo mundo ali, e foi um evento bonito, só que no dia deu um tempo, não foi muito, assim, não colaborou com nós, mas vai ser reforçado o mesmo evento. A princípio, está quase confirmado, vamos dizer, confirmada a presença do padre Vander nessa novena do centro e ou o bispo. Um dos dois, a princípio, nós já falamos pessoalmente com eles, eles confirmaram a presença para fazer a bênção dos caminhoneiros, caminhões, carros, de todo mundo. Então, seria o evento, esses dois eventos mais reforçados.
Quais os bairros de Lauro Miller que recebem novenas?
Seria o bairro, a Vila Operária, Sumaré, Cairu, Içarense, Santa Bárbara, Centro. Tem mais 6, a Rua do Hospital.
7, faltou 1 ainda. E o Bela Vista.
E o Bela Vista.
8.
8 bairros.
8 bairros recebem a novena.
E todos eles já foram convidados, todos eles participaram. A gente, até uma outra novidade, que a gente até pode citar 2 nomes, quando a gente foi convidar o Bela Vista, a gente procurou não colocar mais na comissão do bairro as pessoas que sempre vinham. A gente colocou os filhos deles. Tira um exemplo, Bela Vista, a gente convidou o João, que é o filho lá do Agenor, e também tem o outro, que é o filho do Valentim, né? E a gente procurou mesclar para começar a aparecer pessoas novas.
Envolver
na
gente nova.
Isso, gente nova e com, assim, ó, que o pai participava sempre, até eles gostaram. Não, convido meu filho gosta. Convidamos também pessoas, tipo o seu Hélio Teixeira, que são as pessoas para manter aquela tradição conservadora, mas a gente procurou colocar jovens para dar ideias novas. Esse foi nosso objetivo principal.
Vocês falam.
Não, ia perguntar, já que estão falando em novena. A primeira novena já tem data, né?
Isso, todas elas têm data. Eu não estou com a relação delas aqui.
A próxima, a primeira agora é
bairro Sumaré,
é sábado.
Próximo sábado, no outro
depois. Dia 19.
Dia 19, mas, porque neste tem o jantar.
Isso.
Correto. Uhum. Fica à vontade, Antônio.
É, vocês falaram em lançamento também no sábado da rifa da festa.
Isso.
É, já está definido, se vocês vão lançar sábado, claro, a premiação. Quais são os prêmios da rifa da festa para esse ano?
Ó, a gente manteve toda a premiação do ano passado, até a gente saberia que deveria ter aumentado em função do... O ano passado foi R$15 o bilhete. A gente manteve, como o Everton já confirmou anterior, vai ser mantido todo o valor igual. A gente procurou não aumentar em nada, certo? A gente poderia até estar prevendo que entraria em crise e tal, mas a gente, assim, ó, foi um preço, deu um resultado bom para a igreja, e a gente não há necessidade, nós da comissão, de explorar o povo. Esse é o nosso objetivo principal, não explorar o povo, fazer uma festa para o povo, e o ano passado não foi, tanto é que foi vendido praticamente todos os bilhetes, e assim, ó, seria 40 mil o primeiro prêmio. 50 mil reais o primeiro prêmio.
Depois 50 mil no primeiro?
No primeiro prêmio.
É premiação em dinheiro?
É em dinheiro, valor em dinheiro na hora. Recebeu, o ano passado até demorou um pouquinho para aparecer o ganhador, mas se apareceu já num dia, já paga ali. Num... E os outros demais são 20, 10, 10 e nessa. É a mesma premiação.
50 mil o primeiro, 20 o segundo. Então vamos lá, tá lá, ó, deixa eu ver daqui. 10 o terceiro. 5 mil no quarto e 5 no quinto.
Em dinheiro.
Em dinheiro.
Em dinheiro. No dia da festa, vai correr, a gente já vai entregar.
O sorteio é pela extração da Loteria Federal?
Exatamente.
Pela Loteria Federal. E o valor de R$15 o bilhete com quantos números?
São 5 números.
5 números. Cinco, milhares, né?
Isso.
5 milhares.
E Antônio, só uma licencinha, assim, ó, a gente está, assim, eu acho que até o que eu vou falar agora já vai até chamar a atenção de muita gente. E a gente até viu que esse ano, 15 de agosto, que é o feriado da festa mesmo, cai numa segunda-feira. Então, e o Dia dos Pais é o domingo da festa. Então, assim, ó, tem umas coincidências que a gente vai ter que trabalhar essas datas, porque segunda-feira é feriado em Lauro Miller. E o Dia dos Pais é sempre o domingo de agosto ali.
Segundo domingo de agosto.
Domingo de agosto. E cai bem no dia da festa. Então é outro evento que a gente vai trabalhar em cima desse.
Mas conciliar as datas.
Mas a festa vai ser no dia 14?
Com certeza.
Dia 13 e dia 14?
Isso. E dia 15 é feriado. Então a gente até tem a possibilidade de fazer um evento até no domingo, um pouquinho mais tarde, em função de sexta, de segunda-feira ser o feriado.
É, e aí agora vocês que são da comissão organizadora já tem que pensar em algo especial para os pais na festa, né?
Com certeza. A gente já está.
Lembrar a data deles.
É, a gente até já está, assim, ó, aberto a sugestões. Tem várias sugestões, como premiação, o pai mais velho, Lauro Miller, quem nasceu no ano da festa. Quem completa 69 anos em agosto receberá premiação. Então tem vários eventos que a gente vai trabalhar em cima disso aí.
Sem dúvida, é importante essas questões também, né? Até para incentivar as pessoas, né? Prestigiar, já isso. Que não é todo dia que vai coincidir a data da festa com o Dia dos Pais, né?
E não é.
É daí, presidente, aproveita falando aí que os homens têm menos data para eles do que as mulheres, né? Então vai cair no dia da festa.
Exatamente. E a gente,
uma coincidência a mais.
Né, a gente vai procurar, assim, ó, explorar essa data, porque é importante que a família, que os filhos tragam o pai para a festa. E às vezes um pai tem, vamos supor, 70 ou 80, um pouquinho mais, até 90 anos. Seria muito importante o filho fazer, assim, uma homenagem. É uma festa da padroeira.
Ô, Fio, e já está definida a programação de animação da festa?
É, isso aí a gente tem uma comissão, uma subcomissão dentro da nossa comissão que cuida só de eventos. Quem faz parte dessa comissão é o Marcos Bardini, é o Alexandre Dandolini e o Jaisson Nascimento, e mais o Eduardo Fontanella, tem mais o Gago, que é o vereador Ronaldo da Silva. Eles estão já nessa programação. Tem alguns eventos que já estão, mas a gente não está bem definido. Bem definido, assim, confirmado em termos de contrato. A gente não pode divulgar, porque, assim, ó, vai que não dá certo o contrato. A gente está atrás de um evento para as crianças, porque é Dia dos Pais, a gente vai explorar, tentar focar as crianças. Se vem a criança, vem o pai. Então, a gente vai ter o espaço de das crianças. A consagração tem que ser uma consagração especial.
Até porque essa festa é a festa da padroeira, uma festa religiosa, e é importante envolver não o cidadão isoladamente, sim a família, né? É a festa tem que envolver a família, né? A família estar ali presente naquele momento.
Bom, nós vamos aproveitar aqui então, né, para agradecer. Vamos aproveitar o Betinho, que está aqui do lado. Né, Betinho, obrigado por ter estado aqui com a gente. Nós agradecemos aqui a presença, o nosso assador da galinhada, né, que trabalha Barro Branco, Lauro Miller, e hoje está aqui acompanhando a comissão, faz parte. Né. Obrigado, Betinho.
Obrigado, senhor Ari, obrigado, Antônio, a Aline, em especial a gerente da rádio. E a gente está à disposição, né? Qualquer evento a gente nos procura, que a gente está aí para ajudar a comunidade, seja que eu for, na festa ou outra coisa, mas a gente está aí para ajudar.
Tá certo. Da mesma forma, então, Chimbica, ali o presidente, está aqui mais perto do microfone, Hamilton, Popular Fio. Obrigado, né, sucesso aí nessa caminhada, porque a luta ainda é bastante grande, né?
Tá, eu vou encerrar com as três palavras que o Papa Francisco proferiu, que deve permanecer nessas próximas décadas, que seria a gente pedir licença, obrigado e desculpa. Licença por esse espaço que vocês estão dando, obrigado a todo o pessoal de Lauro Miller que vem colaborando para a gente organizar, e desculpa por a gente não poder se expressar melhor, a gente é novato. Obrigado.
Ah, mas vai muito bem, por ser marinheiro de primeira viagem, aí está indo muito bem. Obrigado, Fio. Da mesma forma, Chimbica, obrigado por estar com a gente aqui também nesta manhã.
Bom dia, senhor Ari, bom dia aos demais, bom dia a todos os ouvintes. Depois das palavras do Fio, só vamos embarcar em cima da canoa e começar a remar.
E torcer para o Palmeiras ganhar.